Nós estávamos falando ontem sobre as preces. Nós começamos a falar sobre as mudanças que tem na tefilá ao longo desses dias. Então vamos falar um pouco sobre as rezas propriamente ditas de Rosh Hashanah. Um detalhe apenas que me alertaram. Ontem, quando nós falamos que existem algumas frases que nós acrescentamos na Amidah, Zohreinu Lechaim, Mechamocha, Ochtov, Sefer, se a pessoa esqueceu e lembrou que ele esqueceu, antes de terminar Baruch Atah Hashem, daquela brachá, obviamente que ele complementa o que faltou. E depois prossegue no texto, ele volta um pouquinho para trás algumas linhas e continua e termina a brachá. Se ele passou Baruch Atah Hashem, então ele já não pode mais voltar e segue a Amidah desse jeito, fora Hakel HaKadosh, se a pessoa falou errado, Hakel em vez de Hameler, e tem que retornar do início da Amidah. A Tfilá de Rosh Hashanah tem, obviamente, uma melodia especial de Rosh Hashanah e Yom Kippur. E a noite, a reza da noite, praticamente igual a um Arvit normal de Yom Tov. A única coisa é que a Amidah é um pouco mais extensa, porque a terceira brachá da Amidah, a brachá que termina Hamelech HaKadosh, é uma brachá mais extensa do que o normal. Tem vários trechos que se fala a mais. Mas está tudo no Mahzor, não tem nenhuma dificuldade. Depois que termina a Amidah da noite, se costuma falar o capítulo 24 do Teilim, que é o capítulo que fala no final, Seu Sharim Rashechem, elevem as cabeças e vejam o rei. Uma vez está se falando Rosh Hashanah, todo o conceito é que nós estamos recoroando Deus. Por isso nós falamos desse capítulo. Consta nos livros que falar esse capítulo com devoção, com kavaná, é propício para ter um ano com bastante sustento, com parnassá. De manhã, a reza de Shacharit começa também normalmente como em qualquer Yom Tov. Quando chega no final de Psukei de Zimra, no final dos capítulos todos que nós falamos, o Hazan começa com a palavra Hamelech, o rei. Hamelech Yoshev, o rei que senta, que hoje é o dia da coroação do rei. Quando o Hazan fala essa palavra, todo mundo deve falar junto com ele também Hamelech, que é o momento que nós estamos recoroando Deus. Mesmo quem está eventualmente atrasado na reza, para onde está e também pronuncia Hamelech junto. Aí o Hazan, em muitas comunidades, fala o capítulo 130 dos Salmos, logo depois do Ishtabach, antes do Kadish, e depois disso prossegue a Tfilá e tem uma Amidah um pouco mais extensa também, de novo, igual de noite. Depois, quando o Hazan repete a Amidah, tem uma série de poemas. Poemas cujo tema central é o reinado divino. O quanto Deus acompanha tudo o que acontece, o fato de Deus ter criado o mundo, e uma série de outras coisas, mas todas ligadas a esse conceito do reinado divino. Depois que termina Shacharit, tem leitura da Torá. No primeiro dia de Rosh Hashanah, nós lemos sobre o nascimento de Yitzhak. No segundo dia, nós lemos sobre a Akeidat Yitzhak, o momento que Yitzhak foi levado para o altar. E Mafir, nós lemos o trecho que fala sobre as oferendas de Musaf, a oferenda de Musaf que era trazida nesse dia. Fala oferendas no plural, porque pelo fato de Rosh Hashanah ser no primeiro dia do mês, tem também as oferendas de Rosh Chodesh. Isso então da leitura da Torá. Depois da leitura da Torá vem o momento que se toca o shofar. E se Deus quiser, sobre as leis dos toques do shofar, nós vamos falar, se Deus quiser, amanhã. Na reza de Musaf, que vem em seguida, depois dos toques do shofar, tem a reza de Musaf. A reza de Musaf em Rosh Hashanah é uma reza bem extensa. Por quê? Porque na reza de Musaf tem três brachot centrais. Tem três bênçãos centrais nessa Amidá. A primeira delas é chamada Malchuyot, reinado. Nós falamos e enfatizamos sobre o reinado de Hashem. E trazemos versículos, tanto da Torá, tanto dos profetas e dos escritos, falando sobre o reinado de Deus. Depois nós temos a segunda brachá, que é a brachá de Zichronot, lembrança, onde nós enfatizamos o fato de Deus não esquecer nada e de Deus lembrar tudo o que aconteceu, tudo o que acontece, e também que Deus lembra dos méritos que nós temos do passado, como por exemplo, principalmente o mérito de Akeidat Yitzhak, que nós pedimos para Deus lembrar nesse dia. E a terceira brachá é a brachá de Shofarot, que nós falamos sobre o Shofar. E nós mencionamos principalmente dois momentos auge ligados ao Shofar, que é, em primeiro lugar, o momento do recebimento da Torá, onde foram soados Shofarot, e o momento da redenção, que seja em breve, que também, conforme está escrito nos profetas, que Eliyahu HaNavi vai tocar o shofar antes do grande momento. Então, por isso, nós mencionamos esses dois momentos que estão ligados ao shofar. Nessas três brachot, no final delas se toca shofar. Se Deus vai falar shofar amanhã, então tem lugares que se toca, algumas comunidades, se toca o shofar no final dessas três brachot. Também na Amidá que todo mundo fala em voz baixa. E tem lugares que não se fala nesse momento. Não se toca o shofar nesse momento. E apenas há shofar quando o Hazan repete a Amidá. Quer dizer, quando o Hazan repete a Amidá, todo mundo toca shofar. E em algumas comunidades se toca também na Amidá em voz baixa. Como proceder quando eu toco shofar, se Deus quiser, amanhã. Depois nós temos em Musaf de Rosh Hashanah duas coisas interessantes. Quais são as duas coisas interessantes? Em primeiro lugar, nós temos uma tefilá muito solene. Então tem também um monte de poemas, mas tem uma tefilá especial, um poema solene entre os Ashkenazim chamado Unetane Tokef. Esse poema foi escrito pelo Rabbi Amnon de Magenza, de Mainz, com toda a história que agora não vamos contar de novo, a história famosa, que ele falou isso momentos antes de falecer, quando ele estava com os seus braços e pés cortados pelo monge chefe da região. E ele fez essa tefilá, uma tefilá muito forte, que ele falou em Rosh Hashanah, com Arona Kodesh aberto. Em seguida ele faleceu. Depois ele pediu num sonho para o seu aluno que essa prece fosse acrescida à reza de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Uma tefilá, que no final das contas resume de uma forma muito forte o julgamento de Deus nesse dia, que acontece nos céus, os anjos e os sons. E o que Deus faz de fato, que ele nesse dia escreve em Yom Kippur, ele assina o que vai ser com cada pessoa. Depois disso nós temos também uma tefilá diferente. Normalmente nós estamos acostumados a falar Aleinu Leshabeach, todas as tefilot, no final da reza. Quando termina a reza, nós falamos a tefilá e Aleinu Leshabeach. Em Rosh Hashanah e em Yom Kippur, se fala Alein Oleshaber no meio da Amidá. Alein Oleshaber, nós estamos falando que nós temos que louvar a Deus, o nosso rei. Então tem tudo a ver com Rosh Hashanah e Yom Kippur. E no Alein Oleshaber, quando nós falamos Alein Oleshaber na repetição da Amidá, quando o Hazan vai falar em voz alta, nós nos ajoelhamos. Tem Rosh Hashanah só nesse momento, e Yom Kippur tem mais vezes que se ajoelha. Em Rosh Hashanah nós temos que nos ajoelhar nesse momento, e é muito importante tomar cuidado, principalmente quando o chão do lugar é de pedra, que é proibido se ajoelhar em cima da pedra sem o anteparo. Se é um chão que não é de pedra, também o ideal é que tenha um anteparo. Como que é, então? O que se faz? O principal é o lugar que a cabeça encosta no chão. Então, o lugar onde a cabeça vai encostar no chão precisa ter um anteparo. Esse anteparo, logicamente, que de preferência não deve ser o próprio talit da pessoa, que é falta de respeito colocar o talit no chão. Então, para colocar alguma outra coisa, um papelão, um plástico, alguma outra coisa que seja, colocar no chão e, quando se ajoelha, no momento que se fala Va'anachnu kor'imu mishtachavim, nós nos prostramos e nos curvamos perante Deus, nós colocamos os joelhos no chão, dobramos o tórax até chegar com a cabeça e encostar no anteparo que está em cima do chão. Em seguida nós nos levantamos e aí nós falamos um trecho enquanto o Hazan ainda está ajoelhado. Depois disso, tem os toques do Shofar ainda. Depois tem Enkelokeinu e Aleinu. E termina a Tfilá como em qualquer Yom Tov comum. Na reza de Minha, é uma reza também de Yom Tov. Como todo Yom Tov. Obviamente que a Amidá é diferente, a Amidá de Rosh Hashanah. E tem o costume de Tashlich, que se Deus quiser vamos falar também. Se Deus quiser, depois da manhã a gente fala sobre o costume de Tashlich.